Sejam bem-vindos aí para mais um episódio do Ideias de Boteco. Eu sou a Bruna, psicóloga, socióloga, maluca nas horas vagas, vocês já estão acostumados. Hoje a gente tem um tema aí bem legal, bem interessante, que fala, né, sobre as múltiplas faces aí da ansiedade, as diversas formas que ela se apresenta. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí bem bacana, é um tema super atual. Então, já deixa o seu like, se inscreve aí para dar aquela força pra gente, faz aí o pacote completo, aproveita, já segue a gente nas redes sociais também, que ajuda bastante, tá? E aí, para começar, eu gostaria de dizer, né? Hoje eu trouxe uma frase que ela não é minha, eu não consegui achar o autor mesmo, né? Eu vi em vários perfis, mas eu achei muito interessante. E ela diz o seguinte: a pior sensação é viver no presente, estar presa ao passado e com medo do futuro. E fala justamente, né, sobre o que quem passa aí pela ansiedade acaba sentindo. Tô aqui mais uma vez aí com o nosso time de milhões.
É, meu nome é Jonathan Henrique Menino, e já que a gente vai falar sobre ansiedade, eu tenho a melhor dica para vocês, só que fica até o final para acompanhar.
Perdemos a metade da audiência nesse momento.
Boa noite a todos, eu sou Leonardo Sartori, professor, administrador e consultor imobiliário. Bem-vindos sejam todos, como diria Mestre Yoda, né, menino?
Exatamente.
E hoje nós estamos com duas doutoras aqui para nos trazer uma grande discussão, uma discussão muito importante. Primeira convidada, doutora professora Márcia Beffa. Muito bem-vinda, professora Márcia,
Obrigada,
minha
Léo,
amiga, minha
pelo
colega.
convite.
Um prazer que esteja aqui conosco hoje.
Vamos lá.
Vamos lá, falar um pouquinho da ansiedade.
Isso.
Bruna?
Vamos lá. E aí também com a gente, como o Léo já adiantou, tem a nutricionista Ana Caroline. Ana, nutricionista, mãe, esposa, né? Como eu vi lá nas tuas redes sociais. Mas além disso tudo, né? Conta um pouquinho aí pra gente, quem é a Nutriana?
Bom, eu sou nutricionista já há 5 anos, sou pós-graduada em nutrição esportiva e eu acho assim que eu escolhi a nutrição porque eu sempre fui a louca da dieta. Toda dieta da moda eu tava lá fazendo. Já fiz uma vez uma dieta da sopa. No segundo dia perdi 4 quilos, no terceiro fui para no hospital.
Meu Deus.
E isso eu acho que me deixou assim curiosa, né, de buscar mais a nutrição. Eu acho que isso já foi a sementinha para eu escolher a nutrição. E graças a Deus eu aprendi muito e vi que não precisa de nada disso, né? E como você mesmo falou, também sou mãe, sou casada. E eu posso dizer que hoje meu maior hobby é correr. Que inclusive comecei a correr, descobri a corrida num momento de super ansiedade que eu vivi. E a gente vai chegar lá, né, nessa parte, vamos falar um pouquinho disso. E é isso.
Isso. Aí então agora eu vou aproveitar e eu vou jogar para você, Márcia, porque eu como psicóloga, né, mas desde o tempo lá da graduação, eu comentava que eu acho que não é a gente que escolhe a psicologia, eu brinco que é ela que de alguma forma encontra a gente, né? E de que forma que a psicologia entrou na tua vida e você escolheu como profissão?
Essa é uma trajetória bem interessante, até porque no momento eu estou trabalhando com clínica e depois de aposentada, né, que trabalhei na Unespar, me aposentei pela Unespar depois de ter passado por outras faculdades e universidades e pós-graduação. Eu acho que eu escolhi a psicologia lá aos 17 anos, eu não sabia muito bem, como a gente não sabe. E eu acho que é muito cedo até para a gente escolher algo para o resto das vidas da gente, né? Mas eu acabei me apaixonando pela psicologia, mas fui mais para a área da organizacional e da docência, né? E por isso me mantive, né, até a aposentadoria. Mas é interessante que no meio de uma pandemia, eu fazendo um curso de pós-graduação, né, pronta para entrar para a área da consultoria organizacional, né, para dar continuidade a todo o meu histórico, eu me encontro com a área clínica e comecei a olhar para aquilo, para aquela prática, e falei, mas eu acho que isso é uma boa, Né? Eu gostei disso daqui, vou experimentar. E agora, sinceramente, eu estou apaixonada pela prática, pelos meus pacientes, por cada avanço que eles têm, né? Por cada descoberta e a possibilidade de você ajudar, né? Essas pessoas a encontrarem o que é importante para eles, terem uma vida com menos sofrimento, que é o que a gente vai ver hoje nessa parte da ansiedade, né? O quanto que ela causa um sofrimento, né? E um sofrimento que é uma tentativa de você controlar, e quanto mais você quer controlar, pior é isso, né? Como se você cavasse um buraco, ficasse cada vez mais fundo nesse buraco, né? Então, assim, foi mais ou menos essa trajetória. Então, eu estou há mais ou menos um ano trabalhando com a clínica e, assim, né? Acho que foi uma descoberta de mim mesma, né? Num processo que, depois de aposentado, todo mundo esperando que a gente sente para esperar a aposentadoria passar. Tem um amigo meu que a gente conversou isso, né? E agora eu indo a descobrir, né? Outras experiências, né? E estou aqui com vocês hoje, vermelho, né? Com calor no meio desse frio, né? Porque eu acabei ficando ansiosa, né? Porque mesmo sendo professora não sei quantos anos, entrando para falar para N, né? Pessoas, e inclusive quantas vezes que como professor se depara com pessoas com muito mais conhecimento, idade, experiência que você... Né? E tô aqui ansiosa, né? Mas já a gente vai controlar isso, né? Vai respirar fundo, né? Vai dizer para si própria assim, acalme-se, né? Isso não é ameaçador,
sim,
né? Isso não é uma ameaça, né?
Exato.
Aí quando a gente faz essa escolha, que é algo como estratégia para a gente lidar também com, né? Então isso daqui é importante para mim, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, aí a gente respira e fala, vamos, né? E aí a ansiedade baixa e aí fica tudo mais tranquilo.
Sim, e eu até comentei, né, que hoje não é a psicóloga Bruna que está aqui, não é a professora, é a Bruna ansiosa, né? E pegando o gancho mesmo do que você já falou um pouquinho sobre a ansiedade, né? Eu coloco muito isso também, que por mais que eu tenha toda a teoria ali sobre ansiedade, eu sempre coloco do meu ponto de vista de quem vivencia,
uhum,
né? E eu coloco muito isso, que pra mim a ansiedade, ela é aquela vozinha chata, né? Eu brinco que é uma visita indesejada, você não quer, e assim, a sua vida tá tudo bem, tá tudo calmo, tá tudo... Mas... Às vezes não aconteceu nada, mas tem aquela vozinha ali. E até essa questão, né, do nervosismo. Eu já tô aí no podcast há um tempinho, mas toda vez que a gente vai entrar ao vivo, é o mesmo desespero, né? Aí depois que termina, de novo aquela vozinha da ansiedade. Porque daí vem, né? Precisava disso tudo. Você não fez, você sempre dá conta. Precisava. Mas esse visitante continua ali.
Uhum.
E aí... A Márcia já colocou um pouquinho, eu coloquei um pouquinho aí. E aí, Ana, você, né? Você falou aí também que a corrida entrou na tua vida a partir dessa questão da ansiedade. Como é que você vê a ansiedade para quem tá aí em casa?
Olha, eu também sou bem ansiosa. Também não tá fácil estar aqui. Mas que nem como eu citei essa minha situação que eu passei, que eu comecei a correr, meu caçulinho vai fazer 2 anos agora. E quando ele nasceu com um probleminha no rim, né? E desde no pré-natal, a gente já foi meio alertado, né? Que poderia vir acontecer. Dele nasceu, fizemos exames, realmente confirmou, né? Esse probleminha de saúde dele. E pronto, isso para mim foi... Caiu o meu chão, né? E não podia fazer nada até então, porque ele era recém-nascido. Tinha que esperar ele pegar um tamanho maior para poder fazer uma futura cirurgia. E pensa, até ele fazer 6 meses, como eu não ficava? Eu falava pro meu marido, eu preciso sair de casa, porque senão eu vou ter um treco aqui. Daí foi que eu comecei a sair para correr. E aquilo, nossa, me salvou, porque eu me distraía, colocava lá meu foninho, ia, corria, comecei a emagrecer, já perdi os quilinhos da gravidez, assim, foi só... foi muito bom. E é uma das coisas que eu mais aconselho, assim, os meus pacientes. Eu diria que 90% dos casos, os pacientes que buscam emagrecimento se queixam da ansiedade. Não consegue levar a dieta para frente, não consegue se firmar, porque tem essa queixa da ansiedade, né? E um das coisas que eu oriento a fazer sempre é uma atividade física. Eu acredito que a atividade física, além da terapia, né, que é fundamental, mas eu acredito que a atividade física alivia muito, ajuda muito, né? Não só a atividade física, claro, outras coisas. Quando se pega ali no momento da ansiedade, ligar para alguém que gosta, sair passear, tomar um banho quente, ler um livro, procurar outras atividades que vão te dar esse conforto que muitas vezes a gente busca na comida, né? Porque eu penso assim, penso e sempre converso isso com os pacientes. As emoções a gente não consegue pegar. É muito mais fácil ir lá e pegar um chocolate, né? Pegar uma comida. E isso é normal, porque isso vem lá desde a infância. Um bebê mesmo, quando chora, tá lá no quarto, no berço, sozinho, com medo, o que que abraça ele? Ah, é a mãe. Não é a mãe. A criança só vê a mãe como leite, né? É o leite que vai trazer esse consolo, né, pra criança. Então, a gente já tem isso desde lá de quando a gente é pequenininho, que a comida vai dar esse conforto pra gente, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque se a gente sempre se socorrer pela comida, né? Isso não vai fazer bem para nossa saúde, nosso corpo. Então, é uma tarefa, né, sempre diária, porque emoções, sentimentos, a gente está ali sempre, sempre vai ter na nossa vida. A ansiedade faz parte, né, da gente. Então, é esse trabalho diário de lidar, né, com isso.
Doutora Márcia, existe uma diferença entre essa ansiedade de você estar aqui e estar experimentando uma situação nova, mas rapidamente a adrenalina, o cortisol se dissipam e a gente segue. Daquela ansiedade que a gente pode dizer que clinicamente ela é um pouco mais perversa, mais duradoura e vai impactar aí nas questões da obesidade e trazer uma consequência maior a médio e longo prazo, ou é a mesma ansiedade? Como é que você esclareceria isso para nós?
Vamos dizer assim que, diante de uma situação de perigo, entre aspas, né? Porque a ansiedade seria uma resposta que eu tenho, porque eu experimento na interação com o meio, né, uma preocupação excessiva ou uma expectativa, né, com o futuro. Mas o que você está colocando é dessa ansiedade, né, que é o enfrentamento de algo perigoso, porque eu vejo isso aqui como perigoso, né? Porque pode ser que eu não consigo dar conta, né, dos objetivos aqui que a gente se propôs, etc. e tal. Então, o meu organismo, ele responde colocando ele todo em ação, né? Então, eu tenho um sistema nervoso chamado simpático, que ele entra em ação e põe teu organismo inteiro para funcionar. Então, o sangue sai da periferia, corre para o coração, por isso que aí dá ataque cardíaco, porque aí o coração precisa bombear mais sangue, né? Por isso que aí a gente fica, né, meio pálido ou enrubrece, né? Todos os meus órgãos internos estão prontos para responder, o estômago joga mais suco gástrico, né? Que é a única maneira que ele tem para responder. Passada a situação de perigo, que é a tal da normalização que você falou, o outro sistema parasimpático manda informação para dizer assim, ó, tá tudo bem, né? Baixou aí, tá tudo legal, tal. O grande problema é quando eu não consigo acionar esse parasimpático, né? E o meu organismo fica ligadão o tempo inteiro. Agora, o que é que está mantendo, né, por trás esse meu organismo ligado? Como a Bruna começou colocando, eu fico com aquela frase que você colocou, eu fico preocupada muito com o meu passado, ou eu fico muito preocupado e com expectativa no meu futuro. Então, é uma preocupação excessiva que eu tenho, né? Então, assim, com o que já aconteceu e o que vai acontecer. Então, é aí que entra a questão dos pensamentos, né? É o pensamento que é o motor, ou são os gatilhos para a pessoa disparar um estado de ansiedade, né? E é muito interessante que quando eu penso, e aí eu, então, tenho toda essa ação do meu organismo, eu tenho reações fisiológicas, né? Do coração disparar, de me dar, por exemplo, quais são os sintomas da ansiedade. Sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, quer dizer, fico parecendo que eu andei, não sei, corri não sei quantos, né? Quantos quilômetros lá. Não consigo me concentrar, irritação, tensão muscular, né? E, então, isso me dá toda uma emoção, né? essas emoções. E isso vem acompanhado de tristeza, de culpa, de raiva, né? E aí eu tento controlar essas emoções. E aí, o que acontece? Aí eu entro em sofrimento. Porque as emoções, elas são incontroláveis, a gente não controla, a gente sente, né? E o sofrimento, ele vai aparecer por conta do controle que eu quero ter, eu acho que eu posso ter, e que se eu controlar, eu vou melhorar, e é o contrário. Quanto mais eu tento controlar, né, essas reações fisiológicas, a ansiedade, pior é. Né? Por isso que aí entra na área, né, da alimentação. Eu acabo entrando num processo de fuga e esquiva. Eu quero escapar de toda aquela sensação, daquela dor. Aí, então, eu uso o quê? A alimentação, a droga, bebida, né? Uhum. Achando que eu vou, né, abafar isso, né? Uma válvula de escape. E aí eu acabo desenvolvendo comportamentos, né, inadequados, e que vai provocar problemas na saúde, né, do indivíduo. Então, esse é o grande problema. Né? Então, eu fico assim, à mercê dos meus pensamentos. Então, os meus pensamentos me comandam. Ai, o que vai acontecer lá no podcast, né? Porque não sei o quê, eu não vou dar conta, eu vou travar tudo, não vou conseguir falar, eu acho que eu não estou preparada o suficiente, né? Eu vou acabar me sentindo mal. Então, eu começo a ficar mobilizada pelos pensamentos, né? Eles passam a ser aversivos para mim, por conta de que eu tenho uma questão, a linguagem, ela é assim, uma das coisas mais brilhantes que nos fazem ser inteligentes. Mas elas têm uma capacidade de, a linguagem tem uma capacidade de fazer relações arbitrárias. Algo que não é aversivo passa a ser aversivo. Então, por exemplo, só de pensar que eu vou ter a aula com o professor X, por uma relação que aconteceu arbitrariamente, né? Que eu não gostei de uma atitude dele e tal, eu passo a nem conseguir pensar no professor lá em casa, e eu não, já disparo os estados de ansiedade. Né? Então, essas relações arbitrárias que acabam, né, transformando a função de certos estímulos, uma coisa que não tem função nenhuma aversiva, passa a ser aversiva para o indivíduo. E por conta de que nós seres somos seres de linguagem, né? Isso acaba indo parar na área do pensamento, da palavra, dos significados das coisas, né?
Perfeito.
Então,
numa questão, por exemplo, tem alguns estudos que falam que a depressão alguns tipos de depressão têm origem genética. A ansiedade pode ter essa origem também genética, ou qualquer pessoa, devido aos pensamentos, os sentimentos que ela tem, pode desenvolver a ansiedade?
Não existe nada muito, muito claro sobre essa questão da genética. O que a gente pode considerar é que nós temos uma suscetibilidade a responder a certos estímulos, né? E isso depende da minha forma, da minha reatividade em termos de organismo. Isso é genético, né? Mas não que eu adquira, né, um gene, né, apesar de que já tem já mapeado genes que têm relação com características e que há uma probabilidade da pessoa ficar mais depressiva do que o outro, dependendo do contexto a que ele foi exposto. Então, mil e umas probabilidades têm que se, né, se cruzarem para poder a gente entender isso. Isso é tão complexo, né? E, porque nós somos seres de probabilidade, né? E agora, a ansiedade, eu acredito que tem a ver muito mais com uma questão situacional, né? Então, eu tenho, sim, uma característica, né, de como reagir a certos estímulos. Né? Mas eu acho que é muito mais, eu considero muito mais ela situacional, porque ansiedade a gente tem. Ela é normal, se você, né? Inclusive, a nível de sobrevivência, o medo e a ansiedade, né, ao longo da nossa evolução, né, doutora, ela nos ajudou, né? Nós não precisamos mais sentir medo, por exemplo. Hoje a gente não sente medo, ou não precisa enfrentar uma fera, né? Mas a gente tem que enfrentar a possibilidade da gente ser abordado aqui na frente da rede, né? Que alguém roube nosso celular, alguma coisa assim. Então, a gente tomar cuidado, né? Então, isso são coisas importantes, né? Mas aí a ansiedade, você vê a diferenciação do medo para a ansiedade. O medo é uma preocupação real com algo iminente que possa estar. A hora que eu cheguei, eu fiquei olhando, onde é que está o Léo? Não abriu a porta, aí você chegou, né? Então, eu já estava prestando atenção o que eu podia, né? Mas agora a ansiedade, ela tem a ver com uma preocupação excessiva e que tem muito mais a ver com a forma como eu penso, como eu interpreto aquilo, né? Então, a maneira como eu estou lidando com esses meus pensamentos, com as minhas autoexigências, né? Então, por isso que aí a terapia vai ajudar o paciente a refletir sobre esse modo dele enxergar o mundo, né? De como que ele está deixando, considerando que aquele pensamento, ele vê o mundo através dos pensamentos. E aí, se eu vejo o mundo através dos pensamentos, né? O pensamento me guia, aquele pensamento é verdade. Né? Agora, se eu vejo o pensamento como um pensamento, né? Ele é só um pensamento, ele está aqui, ele me ajuda, né? Ele me faz pensar, tomar decisões, lembrar que eu tenho horário para, né, para cuidar dos meus filhos, meus pacientes agendados e tal. Mas eu não preciso seguir à risca o que ele está me dizendo.
Uhum. É que eu acho que é muito isso, né? Eu brinco que a nossa mente, ela também nos prega peças. Então, quando você está principalmente em uma crise mesmo de ansiedade, sua mente ali, sua cabeça, seus pensamentos, eles estão te dizendo um monte de coisas que não necessariamente é uma verdade,
sim,
né? Mas você pega aquilo para você como uma verdade, isso, seja pelo contexto onde você viveu. Às vezes até eu escuto muito isso, né? De que a pessoa sente como se fossem mesmo várias vozes ali na cabeça dizendo um monte de coisa. E o quanto que às vezes não vem mesmo, né, de coisas que você ouviu a sua vida inteira. Entra a questão também, né, da genética ou da situação. Às vezes você passou por situações na sua vida e você começa a sentir tudo realmente como se fosse uma situação de perigo, né? Você parece que você já não consegue mais discernir mesmo, não, o que é um perigo real e o que é o perigo ali da ansiedade mesmo, que você está naquele estado de alerta e muitas vezes você começa até a entender tudo como um perigo, né?
É interessante, só para complementar, porque no começo você falou, né? Eu recebo umas visitas, né? E é bem isso. É um conselheiro, uma voz interna, né? Que fica te dizendo aqui, né? Então, inclusive, existe uma estratégia de clínica que a gente trabalha assim. Eu tenho um diabinho, né? Aqui desse lado. E aí a gente vai trabalhar com esse paciente que ele também tem um anjo. Né? Então, poder contrapor essa voz interna, essa visita, né? E aí tem uma metáfora, que a gente trabalha muito com metáfora, né? Para que o paciente entenda e passe por um processo de desesperança criativa. Vai dizer assim, do jeito que você está tentando controlar, não dá certo, né? Então, ele tem que chegar o momento que ele fala, realmente, não dá certo. Então, assim, se alguém se interessar, é só clicar, acha no YouTube, chama O Convidado Indesejado. Então, é muito interessante, porque mostra, assim, uma festa onde eu convidei várias pessoas e me aparece uma pessoa que eu não tinha convidado, e essa pessoa tem todas as características, né, que eu não quero para ficar ali na minha convivência. Eu ponho ele para fora, ele volta, eu fico na porta, empurrando a porta para ele não entrar. Aí eu passo a perceber que enquanto eu fico tentando não deixar ele entrar...
Perdeu a festa.
Eu perco a festa. Então, eu resolvo fazer o quê? Eu deixo ele entrar e passo a aceitar a convivência, né? E o que seria esse convidado, né? Então, aí a gente trabalha com um paciente. Quem seria seus convidados indesejados? Então, os meus pensamentos, né? As minhas emoções ruins, né? Porque são emoções ruins que surgem ali, né? Então, assim, não é a tentativa de acabar com tudo, pôr todo mundo para fora. Não, é a possibilidade de eu conviver com eles. Né? Porque quando eu tô tendo a ansiedade também está me dando algumas informações. Uhum. E o Reis, que é um teórico da teoria que trabalha esses aspectos, é um psicólogo americano, né? Ele disse assim que essa dor, ela me indica o que é valoroso para mim. Então, eu tenho que entender por que isso está doendo. Por trás dessa dor, desse sofrimento, então dessa ansiedade, tem algo que é importante. Só que eu fico tão focado na dor e gastando tanta energia para controlar tudo isso, eu não consigo mais ver o caminho para onde eu tenho que andar para conseguir isso. Né? Então, assim, quando o paciente consegue chegar, né, começa a trabalhar e chegar nesse ponto, aí a gente começa a trabalhar assim, para onde que você quer ir? Se tudo isso acabar, se essa dor, se esse sofrimento acabar, para onde você quer ir? Aí, então, a gente vai trabalhar com as coisas que são importantes para ele. Porque ele só está gastando tempo com o quê? Controlando a ansiedade, se enchendo de comida, né, doutora? Né? Ficando gorda.
Fica naquele ciclo, né?
Autoestima baixa, e aí a coisa, né? É assim, uma vida de querer controlar algo que é incontrolável. Uhum. E que só dá sofrimento.
Pegando esse gancho do que seria genético, do que é do meio, como é que você falaria pra gente em relação aos hábitos alimentares, às questões nutricionais, questão dos transtornos alimentares? A obesidade a gente vê que é algo que tem crescido no mundo inteiro, né? É uma preocupação de saúde global. E ela tem elementos genéticos, né, relacionados à tireoide, ao funcionamento do organismo, mas tem toda essa questão do meio. pela tua vivência clínica, o que você tem observado aí nos teus pacientes?
E não só na obesidade, né? Que a ansiedade, ela vem com transtornos, a maioria na obesidade, mas também vem o caso da bulimia, que a gente estava falando antes de começar, anorexia, né? E também é muito relacionado, tem falta de vitaminas, né? Às vezes, vocês não se dão conta, mas, por exemplo, o magnésio, tem muitos estudos da relação do magnésio com a depressão, com a ansiedade, o ferro, as vitaminas do complexo B. Tudo isso é importante até no início do tratamento da obesidade mesmo, ou qualquer paciente, tá investigando essas vitaminas, porque isso pode estar causando a deficiência dessas vitaminas. O que que acontece? Não tem os neurotransmissores suficientes que liberam os hormônios, né, que do bem-estar, né? E isso faz o quê? Que vai para a tristeza, vai para essa ansiedade, essa busca por que nem a gente está falando, o consolo, né? Das emoções. E a obesidade totalmente relacionada a isso.
E é um ciclo vicioso mesmo, porque quanto mais ganho você tem do peso, pior é toda a situação, mais ansioso você fica.
Sim.
E é difícil sair disso, né? Você comentou algumas estratégias. Uhum. Sem dúvida, a terapia, né? A clínica psicológica, a parte de exercício físico, essa suplementação. Como é que você tem tratado os pacientes? O que você tem visto de resultado? Como é que você tem encaminhado eles para sair desse círculo vicioso?
Olha, eu falar, vocês podem até achar engraçado. Uma das estratégias que mais tem resolvido é eu me dispor a ouvir. Você se sentiu angustiado? Me manda uma mensagem. Porque, querendo ou não, a pessoa se pega ali no momento, no mundinho dela, que ela... Eu tô nervosa... Tem gente que não reconhece quando tá com fome mesmo, quando tá nervoso e ansioso, né? Mas muitos sabem que, não, eu tô ansioso mesmo, vou comer. É nesses momentos que eu falei, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Então, isso tem sido legal. E como eu falei, também tem gente que não tem noção se tá comendo, porque, nossa, mesmo, eu não percebi que eu posso passar sem isso. Eu falo assim, que a fome emocional, ela surge de repente. A gente tá aqui, daqui a pouco, nossa, tô com uma fome. Ai, toma aqui uma minha maçã. Não, não é maçã que eu quero. Isso já não é fome, né? É fome, então a fome emocional é um alimento específico que você quer, né? E ela surge de repente, não dá tempo de esperar. E muitas vezes vem aquele sentimento de culpa. Depois que você come, você fica, ai, pra que eu fiz isso? Não precisava disso. E é isso.
Mas eu vou pegar o gancho, na verdade, do que a doutora Márcia já tinha falado, né? Dessa questão mesmo, dessa dor que vem, até da própria questão da comunicação e da linguagem. Eu escuto muito de pacientes, às vezes até de alunos também em sala, que eles comentam sobre a questão do vazio, né? Que quando eles estão ansiosos ou quando eles estão para ter uma crise de ansiedade, eles se sentem como se eles fossem vazios, eles sentem um enorme vazio, né, uma enorme angústia. E quantas vezes, né, a comida ela não vem como uma tentativa de tapar, então, esse vazio. Porque se tá vazio, vamos preencher, vamos encher de comida, né? E olha realmente o que você falou. A partir do momento que daí a gente consegue, acho que dá voz a esse vazio, que a gente começa a tentar dar um sentido para isso, né? Eu acho que vai muito também a própria questão da relação com a comida. E aí eu até quero te fazer justamente essa pergunta. Eu atendo alguns pacientes, né, que fazem atendimento comigo e com o nutricionista. E esses dias eu escutei algo nesse sentido, né? De que a pessoa tava assim, super irritada, porque ela não podia comer nada e não sei o quê. E ela tava com vontade de comer determinada coisa. E ela, a gente falou muito disso, muito, muito, muito. Mas ela realmente tava com vontade de comer aquilo. E um dos possíveis direcionamentos que eu dei foi justamente esse. conversa com a tua nutricionista e vê se, beleza, se numa refeição ali no final de semana, você come um pouquinho disso que você tá com vontade, junto com outras coisas que vai fazer bem pro teu corpo também, porque é o que a doutora Márcia falou. Olha quanto tempo você tá tentando controlar isso, e aí você não tá conseguindo, você tá ficando frustrada, e ok, você tá seguindo a tua dieta à risca, mas olha o tanto de hormônio, de cortisol, de estresse que o teu corpo tá liberando. Você tem que ajudar o teu corpo das duas formas, né? Seguindo a dieta, mas você também precisa produzir hormônios do prazer. Se você tá ali só desprazer, 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 você vai chegar na consulta com a tua nutricionista e você não vai ter resultado. Volta no que o Léo tinha comentado da questão da inflamação do corpo e tudo mais. Só que aí eu também, né, bem coloquei pra ela. Eu falei assim, mas essa é uma possibilidade. Converse com a tua nutricionista, porque eu não sou nutricionista, né? Mas é uma forma, assim, de tentar olhar vários outros lados e o quanto que é importante você conseguir ter um caminho para realmente conversar com o profissional que está te atendendo, seja o psicólogo, seja o nutricionista, o médico, o psiquiatra, quem for. E você, como é que você enxerga essa questão dessa relação mesmo ali com a comida?
Bom, primeiro, trabalhou com a palavra proibido, já não dá certo, né?
Olha lá o pensamento, bloqueio.
Já é um bloqueio.
Né? Olha o conselheiro interno, eu não posso comer isso, se eu comer isso, eu sou uma fraca.
Isso.
Né? Ok? Eu vou acabar com o meu regime, né? Olha o tipo de visita que eu recebo
eu
aqui.
Vou decepcionar
eu
a
vou
nutricionista,
decepcionar
as pessoas.
A nutricionista. Eu sou uma decepção, olha. Então, a pessoa não tem, às vezes, noção de tudo isso que passa na cabeça dela. Né?
E não quando é, se rende, acaba comendo o chocolatinho que a pessoa ama, pronto. Nossa, eu sou um desastre, dieta não é pra mim, eu não consigo. É. E esse pensamento é muito comum, né, na clínica. E é o que eu tento... Pra falar a verdade, é o que a gente mais psicóloga que nutricionista. Porque a gente tem que trabalhar muito isso no paciente, porque senão não consegue iniciar. Porque eu sempre falo, dieta 100% ninguém faz e nem é saudável. A pessoa ficar 100% comendo só tudo certinho, não comer aquilo que gosta, que te dá prazer, né?
É. Às vezes é 300 calorias ali de uma refeição que quer comer, mas tá vindo 10 quilos de culpa,
isso,
né?
Então... É. E também, eu acho que uma coisa que você colocou interessante é que comida, bebida, sexo, né? São todos reforços primários. Ele traz satisfação imediata.
Sim.
Outros tipos de reforços, eles às vezes são a muito a longo prazo. Por exemplo, perder peso. Perder peso, ele fica longe. E agora, comer um chocolate agora, né? Ele satisfaz essa minha necessidade. É mesmo que depois gera culpa. Então, por isso que é um desafio, né? E essa postura da nutrição hoje, eu acho muito, muito saudável psicologicamente. Porque eu já tive em médicos, né, de controle alimentar que eram bastante rígidos, isso já há muito tempo atrás. Não vou falar quantos anos, né? Porque senão vai ser revelador aqui. Mas era coisa meio de status de guerra, né? Porque dizia, não pode, a ponto da pessoa, do profissional virar para mim e falar assim, eu já experimentei engordar e emagrecer, e eu sei de todas as reações. E sei que você pode, e sei que os pacientes têm que passar por isso. Peraí, aí era mesmo uma coisa, né? Era terrorismo, né?
Então, o que vocês estão trazendo é que o controlar a ansiedade e, por exemplo, o controlar o peso é um exercício de paciência que envolve uma mudança real de hábitos.
Isso.
Tanto de estratégias de lidar com as tuas emoções, quanto de lidar com a questão nutricional. E aí é que está o desafio. Então, como você acabou de dizer, porque se mudar o hábito, você está quebrando, você está estabelecendo novas rotinas, você está abrindo mão de significações, por exemplo, a doutora Ana comentou sobre a questão da fome emocional, né? Às vezes aquela compulsão pelo chocolate, além do prazer imediato, tem toda uma relação de que a tua avó te trazia chocolate, o teu avô, então quer dizer, é um desafio extenso mesmo, né? Você criar uma nova rotina, romper os teus hábitos.
Que nem você falou, um negócio de paciência, né? Vai falar pra alguém que tem ansiedade, você não tem paciência, vai dar tudo certo.
Fica calma, fica
vai dar tudo
calma.
Certo.
É, fica calma.
Não, eu acho
eu vou
que
ficar
esse
calma,
é o pior.
Eu vou ficar calma.
Pronto.
Aí dá a crise.
Fica esse mais é o pior, ansioso. Chegar pra alguém que tá numa crise de ansiedade e falar assim, fica calmo.
Vai dar
ah,
tudo
claro.
Certo.
Ótimo!
É, eu acho que a orientação melhor que tem é da gente falar assim, respira. Né? Eu acho que essa é uma orientação que é válida, né? Em qualquer situação. É, por quê? Porque quando você respira, você oxigena todo o teu corpo, teu cérebro, né? E começa a olhar para o aqui e agora. Então, quando você falou dessa questão de novos hábitos, é essa abertura para o quê? Saia da sua mente. O Reis fala isso e tem um livro, inclusive, se depois o pessoal quiser, procura. Inclusive, é um livro que já está traduzido aqui para o Brasil e que ele, inclusive, é indicado para os pacientes lerem. Né? Então, saia da sua mente, entre na sua vida. Então, sai daqui e vem para o aqui agora. Aí a gente começa a falar, ó, tá tudo bem, né? Aí sim, acalme-se, né? De onde está vindo isso? Que a gente localizar o gatilho, né? Então, aí eu localizo. Né? Então, vamos lá. Aí você passa a olhar para o aqui agora. Uhum. Né? Então, você traz a pessoa para a experiência, né? E isso é uma escolha que a gente faz e que às vezes o paciente não consegue enxergar que a escolha é dele, né, doutora?
E o quanto, né, doutora, que às vezes isso passa também pela própria questão do ceder um pouco o controle e se permitir entrar em contato. Porque, às vezes, até o respirar é difícil. Porque a pessoa fala que dói, né? O peito dói, tá pesado.
Não, quero respirar.
Um dos pontos que eu digo é justamente, não luta contra. Deixa esse peso sair, então, do seu peito. Tá pesado, tá doendo pra respirar, porque tá realmente pesando. Deixa sair. Vai deixando sair, vai concentrando aqui na minha voz. Aos poucos você vai voltando, você vem respirando. Deixa sair, não luta contra, porque essa angústia, essa dor, esse peso tá aí por alguma razão. E se a gente não consegue chegar aí nesse entendimento de qual razão é essa, quais são os gatilhos, a gente vai para os mecanismos que a gente conhece, né? Os caminhos rápidos ali que a gente já desenvolveu, que a gente sabe que vai passar. Seja comida, seja bebida, seja o sexo, seja o que for. A gente vai para os caminhos mais rápidos. E aí eu acho que esse é o ponto que o Léo falou da questão de mudar o hábito. Eu acho que começa muito com a mudança do pensamento, né? Porque você tem que ir entendendo que você precisa ampliar o teu horizonte, conseguir tentar enxergar outras opções, outros caminhos, que tudo bem, às vezes você vai recair, né? E aí
tem
você
autossabotagem, né?
Vai pegar o caminho rápido ali de novo, mas que isso não te define. Então, você não é definido por este único momento em que você furou ali a dieta, não é definido por aquela crise que você teve naquele momento, desde que você entenda que foi um momento e que você pode retomar para o teu processo. Furei ali em uma refeição, tudo bem. Furei, foi, passou. Amanhã, segue ali a tua alimentação normal, né? Uhum. Foi uma refeição, não é toda a tua dieta que foi pro espaço. Teve uma crise, não é todo o teu processo emocional que foi pro espaço, né? Exercício diário.
A doutora Ana comentou que trabalha, é nutricionista esportiva também, então vamos olhar para o outro lado da moeda, né? O atleta de alta performance, né? Quais são as preocupações dele, quais são os focos dele, o que auto-sabota ele, talvez não na compulsão pela alimentação, mas na compulsão pelo exercício, pelo resultado, pelo...
Né? Esses, completamente, eu digo, é a terapia, porque eles também têm muita ansiedade, né? Sempre provas, sempre tá ali... sem poder errar muito, né, com frequência, porque isso vai refletir no resultado dele. E é esse cuidado, principalmente com a dieta. Porque, como eu falei, né, da questão das vitaminas, é o que vai ajudar ele a manter, né, esse equilíbrio emocional. E a maioria tem esse acompanhamento com a terapia. Tem todo esse trabalho que envolve o emocional dele. E não são só os gordinhos que sofrem, hein, de ansiedade.
Eu acho que esse é até um ponto bacana, né? Porque a gente estava falando desse ponto de quem compensa na alimentação. E trazendo aí, né, porque a gente colocou do quanto que eu acho que a ansiedade, ela tem várias caras, acho que é justamente isso, porque eu já sou justamente o contrário. Eu não como. Gente, quando eu entro realmente assim em crise, mesmo ali de ansiedade, eu fico 3-4 dias sem comer tranquilo. Por quê? Parece que assim, é aquele enjoo, é como se o estômago tivesse... E vai. E eu realmente eu não consigo comer, né? Vai pro oposto. Eu acho que é isso o interessante, né? Quem tem obesidade pode ter uma ansiedade... Quem é ali como a gente comentou no episódio passado, né, o marombeiro, quem é ali o da academia, quem é um atleta de alto desempenho, pode ter também. Você pode recorrer para a comida como uma fuga, você pode ir para o lado oposto também do não comer. E eu acho que entra até a própria questão do sono nisso, né? Que tem pessoas que estão ansiosas, não dormem. Eu, essa noite... acordei, nem dormi direito, justamente, porque eu fico tão acelerada que eu não consigo entrar nesse estado de relaxar, entender que não tem perigo nenhum, posso dormir tranquilo, né? Já tem pessoas que recorrem ao sono como uma fuga. Daquilo que tá sentindo, né?
Quando, e tanto na questão emocional, quanto na questão da nutrição, da questão alimentar... Quais são os sintomas que são indicadores preocupantes que vão levar talvez já a um tratamento medicamentoso? E também, já jogando na pergunta de medicamentos, como é que vocês enxergam as diferentes formas de medicamento, né? Desde a alopatia até a homeopatia, tem uma outra que é o medicamento... Me fugiu o nome agora. Antropomórfico, é isso? Antropomórfico, que tem a ver muito com a questão das ervas, a questão de usar as ervas naturais mesmo, né?
Fitoterápicos?
Uma espécie de fitoterápicos.
Tipo de fitoterápicos.
Isso. É. Como é que você... Quais são os sintomas limites que indicam já o caminho medicamentoso e essas diferentes formas de tratar pelo medicamento?
Então, quando a gente tenta trabalhar as questões que eu falei, né, para sair daquela situação de risco ali, de... no momento que deixa a pessoa em crise, né, e não tem sucesso, a pessoa tem muita dificuldade de trabalhar aquilo, atingindo o sono, né, que nem a Bruna falou, muitos começam a ter totalmente, não só a insônia, não consegue dormir mesmo, de fato, daí já é a parte da gente estar entrando, né, doutora, a gente já entra com, logicamente, a terapia já desde o início, mas daí já é recomendado a ir mais para a parte... psiquiátrica, né? Entrar com medicamento.
É porque a gente tem que pensar que o que caracteriza um problema, né? Que necessite de entrada de medicamento, né? É a frequência. E o quanto que essa pessoa tá deixando, que tá atrapalhando uma rotina dela. Né? Aí é o momento. Né? Então, as crises começam a ser tão grandes. Eu tenho uma paciente que trabalha num atendimento de público E ela ficava tão preocupada que era dia de pagamento e que ia dar muito movimento no, naquele tipo de comércio, que ela teve, e ela preocupada, e isso levou, além de outros fatores, mas o gatilho era esse. É, ela foi parar várias vezes na unidade de pronto atendimento, já é, né? E aí a gente teve que trabalhar, ela já faz tratamento, né, psiquiátrico e tudo, mas assim, essa pessoa começa a não conseguir levar uma vida mais normal, né? Começa a atrapalhar a vida dessa pessoa a ponto de que ela não consegue ficar no emprego, ela perde o emprego, ela não consegue fazer uma prova, e aí se ela não faz a prova, ela não passa, não pode ser avaliada na escola, e ela perde o ano. Então, você vê, vai dando complicação na vida dela. Aí o jeito é a gente, né? Aí no caso, o recomendável é procurar um psiquiatra, e aí só ele é capaz
de fazer
um diagnóstico, tá? E é interessante como, às vezes, depois a gente descobre que existem outros distúrbios associados, até outros distúrbios de humor, porque a ansiedade, ela vem junto com outros distúrbios, né? Até mesmo com a depressão, né? Que, no caso, ela leva à depressão por conta de que ela altera todo o funcionamento do organismo em conta de absorção de hormônios e tal, mas ela está presente em outros distúrbios de humor. Então, aí, o psiquiatra é o melhor profissional, né? É o indicado, né? Por conta da área médica, de fazer esse diagnóstico. E para a gente que trabalha, né, tanto você na área da nutrição quanto a gente na área terapêutica, né, psicológica, a gente precisa desse profissional, né? E acertar ainda um medicamento. Por isso que a gente brinca assim, o psiquiatra, psiquiatra é bom, ele acertou, ele entrou com um nível bom, ele está fazendo um ajuste bom, fez um bom diagnóstico. Por quê? Porque aí a pessoa começa a responder. Começa a responder melhor, né, ao tratamento, às estratégias que a gente propõe, terapêuticas. Não sei se isso acontece com você também, quando ele melhora e ele tem esse bom diagnóstico.
Esse domínio, né?
Ele começa a responder melhor ao tratamento, né? Né? Ele passa a ter uma vida mais adaptativa, né? Do ponto de vista, vamos dizer. Começa a comer bem, dormir bem, trabalhar bem, estudar bem, né? Uhum. E em todas as outras áreas da vida dele, né?
Mas o quanto que também, eu acho que é importante, em alguns momentos, a gente se permitir perguntar se esse diagnóstico está correto. Justamente por isso, né? Tem pessoas ali que têm um diagnóstico, seja de ansiedade, seja de bipolaridade, depressão, e a pessoa faz o acompanhamento com um psiquiatra, tá tomando medicamento, já testou vários medicamentos para aquele diagnóstico, mas ela não tem melhora nenhuma. E aí ela faz a terapia, ela faz o acompanhamento com a nutricionista e não tem uma melhora, não evolui. Será que, então, estamos, de fato, com um diagnóstico correto? Essa medicação, ela está adequada, né? E o quanto que, não só, acho que nós, psicólogos, nutricionistas, mas psiquiatras também, e acho que qualquer profissional, a gente precisa também ter essa humildade de entender que, principalmente quando se trata do ser humano, né, tudo é muito complexo. Então, às vezes, para a gente fazer a diferenciação ali de realmente o que é uma bipolaridade e o que é uma ansiedade associada com uma depressão, é assim, é muito, muito pouco ali, né?
E também essa postura humana da gente não olhar para esse paciente, né, na frente dele como o diagnóstico estampado na cara dele. Né? E nem ele também se autodefinir a partir do diagnóstico, bem como as possibilidades da vida dele que ele possa ter, né? Ele tem um diagnóstico, então ele tem um funcionamento X, né? Apesar de que, sabe, aconteceu com uma paciente que estava com diagnóstico de TAG, né, que é de ansiedade generalizada, e trocou de psiquiatra porque o outro psiquiatra tinha um preço mais razoável e a pessoa, né, precisava, né, não podia pagar aquele valor. E o diagnóstico foi totalmente revisto. E aí é que eu vejo a importância do que você está colocando. Mudou, foi para outra direção, né? Porque realmente a gente não estava, faltava alguma coisa. Uhum. Então, é bem isso. Mas trabalhar essa questão de que, né, o diagnóstico não é tudo, o diagnóstico não me define, nem pode definir a prática e a visão do profissional, não. Né? Ele tem um diagnóstico, mas eu tenho que ir além disso, eu tenho que olhar ele como uma pessoa, né? Com todas as possibilidades, com todas as dificuldades. Né? É um desafio.
E o quanto, né, que às vezes, pegando o que o Léo tinha falado da própria questão de autossabotagem, às vezes o próprio diagnóstico se torna uma desculpa. Uhum. Acaba se tornando uma muleta mesmo, né? Não, isso daqui é por causa do meu diagnóstico tal. Não, eu não consigo emagrecer mesmo porque eu sou ansiosa. A gente entra na síndrome da Gabriela, né?
É verdade.
É porque nascer assim, crescer assim. Então, assim, eu tenho a ansiedade, então é isso mesmo, não vai mudar, vai ser pra sempre assim. Ou eu tenho a depressão, é isso e ponto. E a gente acaba, sem perceber, se eximindo de uma responsabilidade de ter uma postura ativa dentro disso. Né? E aí, então, eu acho que sempre é bom deixar o lembrete de que justamente tudo que a gente estava falando aqui até agora, né? Se você tem alguma questão emocional, física que seja, que está ali atrapalhando a tua vida, você não consegue dormir, você não consegue comer, ou você está no oposto, comendo demais, dormindo demais, você está fora aí desse normal, né? Procure ajuda, tente ali ver, né, o diagnóstico, e buscar realmente a sua melhora e dentro desse entendimento de que é um diagnóstico, é uma fração da tua vida que você vai ter que lidar, administrar. Não é fácil, exige paciência, mas é uma esfera da tua vida, né? Não é toda a sua vida e não cabe jogar aí toda a responsabilidade de tudo que te acontece em cima de um diagnóstico.
Essa falta de autorresponsabilidade, né, que você está colocando, de jogar aí na muleta, né, do diagnóstico, a desculpa para tudo, tem um pouco a ver com a criação que você recebe, a falta de limites. Né? Eu me preocupo muito com as gerações mais novas, né, super expostas a telas, às redes, até pelo excesso, às vezes, de cansaço dos pais. Então, não, toma o celular aqui, filho, dá uma olhadinha no YouTube. Isso não pode criar uma geração de pessoas com poucos limites, com falta de autorresponsabilidade?
Eu vou jogar para a Ana e depois para a doutora Márcia, para vocês falarem a visão de vocês, né? Vamos ouvir as duas doutoras primeiro. E aí, depois de vocês duas, eu faço o meu comentário sobre, porque eu tenho uma situação interessante para jogar.
Olha, eu acredito que sim. Porque até se for ver, hoje em dia, quantos jovens, até crianças, já sofrem de depressão. Eu acredito, meu ponto de vista, que é muito relacionado, assim, à geração que a gente está hoje, né? Das telas, celulares aí. É assustador, né, doutora? Os casos de adolescentes com depressão. Eu atendo adolescentes já com antidepressivos. É realmente assustador, né? Essa nova geração.
Uhum. É um excesso, né, de informação, mas ela vem superficialmente, né? Então, isso começa a não... Qual que é o sentido da vida da gente, né? Na hora que a gente constrói os valores, né? O caráter, né? E aí isso está muito raso, tá ficando muito raso, né? Porque a gente só tem, assim, flashes das coisas, né? É, eu não sei se vocês já observaram, a gente já está com dificuldade de ler um livro do começo ao fim, né? Às vezes a gente começa a ler o capítulo e aí se perde porque tem outras coisas que competem, não sei o quê. Imagina essa geração, né? Que a gente olha assim, olha os posts, né? A gente não lê um post do começo ao fim, a gente só bate os olhos, vira a primeira, vira. Vira. Como é que eu construo, né? Como é que eu construo opinião, significado, possibilidade dessa pessoa questionar as coisas, entender as coisas profundamente? Eu acho que daí, porque uma das estratégias que a gente trabalha com o paciente é quando vem um pensamento na cabeça, a gente fala assim, isso é verdade? Você acredita que isso é verdade absoluta? Aí entra assim, qual o argumento que você tem? Né? Qual a experiência que você tem? Porque eu tenho que trazer essa pessoa para o quê? Para a experiência, para o aqui e agora. E não acha nada. Está vazio. Né? Então, assim, para onde eu vou? Porque não construiu nada. Está tudo no nível da superficialidade, está no nível de aparência. Porque ninguém posta nada que é ruim, né? Você posta tudo que você estava viajando, que você estava não sei o quê, que você está com o teu namorado, você, né? Essas coisas ninguém posta. Então, nós estamos num mundo onde o quê? Ser feliz é obrigação. Sentir tristeza e entrar em contato com sentimentos ruins, isso é abominável. Então, eu tenho que escapar de tudo isso.
Esconder embaixo do tapete.
Esconder embaixo do... Aí, por isso que nós estamos com uma geração com nível de ansiedade.
E é que nem você falou da compreensão, do entendimento. Como que você vai saber se a pessoa compreendeu, entendeu, se ela fica ouvindo o áudio no WhatsApp em duas vezes mais rápido do que o normal? Tipo, já é algo que já veio para isso, né?
Nível de processamento de informação, né? Então, assim, que seres humanos estão sendo construídos, né, por essa sociedade, né, tecnológica, né?
É verdade. Essa questão da velocidade do áudio do WhatsApp é a desumanização da mensagem que você está tentando te passar, né? Porque você está tão preocupado em resolver o problema, em passar aquilo rápido, você põe rapidinho, você não quer saber da interjeição, né, da angústia, da ansiedade. Não, você quer ouvir para dar uma resposta também rápida para passar para o outro problema, né?
E a melhor parte daí é que parece que você está vivendo no filme do Alvin e os Esquilos, né?
Eu fiquei pensando isso, né? Porque eu acho que eu, no meu normal, eu já sou na velocidade 2 ali do WhatsApp. Mas será que tem alguém que ainda acelera ali? Porque não entende absolutamente nada do que eu digo, né? Porque eu já vivo ali do
2.0 já.
Mas o comentário que eu ia fazer falando de tudo isso, eu acho que realmente a gente nunca consegue tirar o indivíduo do contexto de onde ele tá. Eu acho que até esse é um grande ponto, porque a gente trata ali, né, de certa forma, o indivíduo, o paciente, mas ele tá inserido em um contexto, né? Muitas vezes o adoecimento vem ali do ambiente familiar, né? Vem de, por exemplo, de todas as vezes que desde lá da infância você ouviu que você não é bom bastante. Ah, mas você tirou 7 na prova. Podia ter tirado 8, podia ter tirado 9. Tirou 10, ué, você não fez mais do que a sua obrigação, você tinha capacidade, né? E aí vai se jogando pressão, a pessoa vai crescendo com essa sensação de que ela é insuficiente, de que ela não dá conta, de que ela não é capaz. E aí? Aí se chega nisso que a gente chama de vida adulta, de trabalho e tudo mais. Bom, então agora você dá conta, mas pera lá. Eu ouvi a vida inteira que eu não dava conta, como é que agora eu dou conta, né? E até a própria questão, às vezes também, você sai ali do teu núcleo familiar primário e você casa. Gente, eu tenho alguns pacientes, assim, que têm alguns diagnósticos, e que eu fico pensando que eu até queria, assim, conhecer essa entidade mística aí, que é este diagnóstico em si que a pessoa tem, Porque, assim, tudo gira em torno disso. E aí é muito interessante essa questão de você se eximir da responsabilidade, porque às vezes o paciente até tá assumindo ali a responsabilidade sobre si, mas aí quando ele começa a ter uma autonomia e ele começa a questionar determinadas coisas e parar e pensar, ei, pera lá, será que isso realmente é verdade? Se questiona o ambiente também. E aí quando começa a reclamar com o marido, ah, porque o marido deixou a toalha jogada em cima da cama. Ah, não, ó. É a bipolaridade, é a tua ansiedade, tá estressada, porque quando você tá de fato, né, medicada, dopada, e que não, você tá realmente completamente diante de um diagnóstico, tudo se torna o diagnóstico, então é muito mais fácil eu jogar, seja na minha esposa, né, ou no meu marido, que a culpa toda dos nossos problemas é por causa do diagnóstico que ele tem, do que, de novo, eu parar e admitir que sim, talvez eu esteja tendo um comportamento ali que dentro do que realmente é a essência do meu parceiro, que é da personalidade ali, do que é importante para ele, do que é valor para ele, eu tô fazendo algo que ele, de fato, não tá gostando, né? Mas não... Eu tenho essa entidade mágica que eu só jogo ali e pronto. E eu ainda, às vezes, eu ainda brinco, né? Que eu realmente queria, porque eu tenho a ansiedade, mas ela não resolve todos os meus problemas. No fim das contas, eu tenho que lidar com a minha ansiedade e entender os momentos que eu também é que tô ali falhando mesmo e eu preciso mudar. Né? Então, eu acho que realmente o contexto ele faz toda a diferença. Tanto é que é muito comum a gente ver alguns pacientes que estão tendo uma melhora e aí vai, por exemplo, viajar com a família. Volta...
Do zero.
Num estado assim. Mas por quê? Porque alguns gatilhos vêm justamente dali.
E de relações tóxicas, né? Porque a gente tem que considerar que... Né, a minha família, meus amigos, né, são tóxicos para mim, dependendo de como as coisas estão organizadas aí. E fazem muito mal.
Exato.
Né?
Tem coisas, tem hábitos, então, que você não muda só a partir de você. Você tem que mudar a partir das relações também.
Sim.
Para conseguir sair
da... Eu não saio daqui, desse bate-papo, a mesma que eu entrei, nenhum de nós, né? Então, eu modifico, sou modificado, né? Pela interação. Né? Eu já sou um ser diferente daquele que eu entrei aqui, né? Então, é um processo de adaptação. Mas nessa interação, a gente modifica e é modificado. Então, assim, ter uma relação tóxica dentro de casa, ter uma família que a gente pode dizer assim, nossa, tem hora que a gente olha para certas pessoas e fala assim, olha, o diagnóstico dela é o menor problema dela, né? O melhor problema dessa pessoa. Porque diante dessa família, talvez ainda ela lide bem com a situação. Ela está se virando muito bem ainda com a situação. Né?
E que nem você comentou, até puxando um gancho do episódio passado, a questão de ser, de estar em ambientes tóxicos, até fora da nossa sociedade real, a gente começa a participar de muitos grupos de Facebook, principalmente o pessoal que joga, entra num cenário que parece que é absurdo, alguns contextos que entram em chat de jogo, você olha aquilo e fala assim, não é gente que está conversando isso daqui, parece um bando de animal, falando um monte de assunto nada a ver, que eles não entendem, mas acabam sendo tóxicos. É meio que, tipo, para exercer a opinião deles por força. E as pessoas acabam entrando nesses grupos, querendo ou não, e acaba pegando um pouco disso também e levando para fora. E acaba interferindo nessas situações também. Eu acho que não só na vida real, mas a gente também leva um pouco do virtual para o que a gente vai na nossa convivência.
Esse talvez seja um lado perverso das redes sociais, né? Se por um lado ela democratiza a informação, mas também tem essa questão, né, de tudo ser muito raso, tem essa questão dos grupos, das bolhas, né? E a gente vê isso na política, né? Você vê uma polarização entre duas realidades que às vezes se tornam absurdas. E não existe, parece que meio termo, não existe, parece que um pouco de bom senso nas discussões, né? É meio... Há coisas boas e há coisas ruins em todos os lados, né? Mas daí você tá no meio, tá em cima do muro, né? Aí você não presta também, porque você...
meio do muro. O meio do muro é uma escolha por si só.
Assistindo de camarote. Exato. E é uma escolha que, assim, é preciso pensar. Porque quem normalmente está em cima do muro toma tiro dos dois lados.
Exatamente.
É baleado exatamente. Dos dois lados.
E não,
né?
Tem ninguém que defenda, né?
Exato.
Até os outros que estão em cima do muro vão te criticar. Esse
exato.
É o problema.
Exato. Às vezes até te empurra do muro ali, te joga para os lobos para salvar o dele. Sim. E é isso.
E que nem da polarização, a gente vê que, por exemplo, não tem, basicamente, dentro da polarização, principalmente política, a gente acha que não tem um certo e errado, os dois são errados, porque ninguém consegue sentar e conversar e falar
não
assim,
há
esse
diálogo,
é o certo.
Né?
Exato. Não há aquele consenso do que é certo. Os dois, um acusa o outro que tá errado, então, se eu acuso você que tá errado e você me acusa que tá errado, os dois tá errado.
E não é uma discussão objetiva por propostas, né? É tudo muito... É meme, é lacração, é... Se eu começo a falar alguma coisa ruim do teu lado, você já joga uma coisa ruim do outro e a conversa não evolui do ponto de vista construtivo, né?
Quem tem a melhor ofensa ganha, né?
Mas aí a gente volta no nosso bom e velho bordão, né? Do não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário.
Porque justamente... É, a gente escuta muito isso até sobre a própria questão dos pensamentos, né? De se eu estou tendo uma emoção que me desagrada, quais são os termos que normalmente a gente usa para nomear? Ai, são os meus demônios, o meu lado sombrio. A gente coloca um peso ali, um julgamento na gente. É, tem muito isso, né? Do certo, do errado, do bom, do ruim. Eu posso me sentir assim, porque é legal, é aceito dentro da sociedade. Agora, se eu tô sentindo, por exemplo, raiva sobre alguém, já não pode. Como assim? Eu tô sendo alguém ruim?
Raiva
né?
É politicamente incorreto, Bruna.
Então, e aí?
Então, Bruna, é interessante quando a gente fala dessa coisa, saia da sua mente e entra na sua vida... E agora você está falando sobre esses aspectos, é a questão assim, a coragem de ser imperfeito ou ser vulnerável, né? Então, é outra indicação de um livro que a gente consegue na internet, dá para baixar PDF livre, é da Brené Brown, né? E então, ela fala assim, da importância que a gente tem de entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, ser corajoso. Corajoso que as coisas podem não dar certo, que a gente é imperfeito, sabe? Aceitar os nossos medos, os nossos limites. Porque aí é uma tentativa de falar assim, ó, é o que você falou aquele momento, né? Deixa doer, né? Não deu certo. Eu errei, né? Mas nem por isso eu sou um fracasso. Eu deixei de eu comi, né, o que eu não devia, né? Tudo bem, né? Eu tava com vontade, né? Pode ser até uma justificativa assim, né? Não é por isso que eu vou perder o meu regime inteiro, né? Então, assim, é a capacidade de você ter coragem de ser imperfeito. Porque numa vida, num mundo onde estão exigindo da gente perfeição, felicidade completa, isso é uma exigência muito grande com nós, né? E os grandes problemas que a gente tem com relação à ansiedade, e principalmente nessa questão das mídias sociais, é a bendita da comparação. Eu olho para o outro e falo assim, mas como é que pode, né? Aquele ali está indo, e eu não estou conseguindo... Até hoje eu não casei, eu não tive filho, né? Eu não tô com o corpo que ela tá. Olha, ela emagreceu. Vem essa questão da comparação, eu falo assim, quebra a cabeça do povo, entorta a cabeça de qualquer um, né?
Tem uma...
E a tentativa também, que vocês já colocaram aqui em algum momento. A gente tem uma tendência a querer resolver problema.
Tem problema que não se resolve.
Nós somos resolutos, né? Sabe? É verdade. A gente quer acabar com aquela sensação ruim, porque a gente tem uma característica de querer resolver sempre o problema. Muitas coisas não têm que ser resolvidas. Têm que ser vividas, vivenciadas, aceitas, né? As coisas são assim. Quando a pessoa começa a enxergar isso, ela começa a enxergar o que há de bom para ser vivido, né? Sem querer controlar as coisas, né? Para seguirem o quê? Regras, né? E uma regra que é de felicidade absoluta, né? Que o imperfeito não tem lugar. Então, esse é o nosso grande gerador de ansiedade social.
Né? É, tanto que você comentou sobre comparação, sobre aceitação, tem uma frase do Leandro Karnal que ele cita nas palestras dele, que ele fala é que você só vai ser ofendido quando a pessoa fala algo que você acha que você realmente tem e você acha ruim. Ele até, durante a palestra dele, ele comenta que ele fala que as coisas que ele mais ouve no trânsito de São Paulo, é que ele é careca e que a mãe dele trabalhava em casas duvidosas.
Sim.
Ele até brinca, fala assim, ainda bem que você vê e tem um dom da visão e percebe que eu sou careca. Ele sabe que ele é, então tipo, não tem como ele questionar esse fator.
Como é que eu vou fazer, né? Não tenho, eu sou careca, né? E aí, eu vou me matar? Né? Então, veja as questões que levam as pessoas a esse fim aí, né?
E por outro lado...
É de não conseguir. Sim. Achar que não tem como resolver aquela dor, aquele sofrimento.
Por outro lado, ele mesmo fala que, por exemplo, se a tua mãe não trabalha na casa, né, na dita casa, isso não me ofende, isso não me tange, então eu não preciso responder aquilo, eu simplesmente
ignoro,
mas a gente está num mundo tão à flor da pele, né, onde a gente tem que compensar tudo, onde a gente tem que reagir a tudo, onde a gente não pode sair por vencido, né, do conflito, que a gente vê cada atrocidade, né, briga de trânsito, o policial federal lá em Curitiba, né? Que
eu vi agora.
Saiu atirando.
Tem uma frase que é muito boa, principalmente em relacionamento. Se quiser anotar, pode aproveitar. É assim, é melhor ter paz do que estar certo.
Ah, com certeza.
É excepcional, okay. Sem dúvidas. É porque você evita muita briga tem uma situação que pode ser até perigosa na questão de com o policial, até outras situações. Que simplesmente se você tivesse nenhuma atitude, se você tivesse deixado levar acontecer, não teria levado nenhuma atitude que fosse exagerada ou extrapolasse uma situação que fosse normal.
Aí talvez, né, eu não conheço o caso, mas talvez remeta até alguma questão relacionada a adoecimento no trabalho, né, Márcia? Nós discutimos aqui a questão do burnout, né? Mas é lógico que nunca é uma coisa só, é igual acidente aéreo, né? Um avião não cai só por uma razão, né? Ele cai por uma sequência de muitos eventos que levaram àquela situação. Mas, às vezes, o trabalho pode ter um peso na situação também, né?
As condições de trabalho. Bom, você, com a tua experiência, tuas pesquisas aí, né, Léo? Sabe o quanto, né? Vocês já falaram sobre burnout aqui, né? E o quanto que isso pode levar mesmo a um adoecimento, né, mental, né? E a gente percebe e sabe que tanto o excesso, às vezes, né, a falta de algumas condições do trabalho, ou o excesso de outras condições de trabalho podem gerar ansiedade, né, e depois acabar desenvolvendo, né, estados já, né, de outros distúrbios, depressão e etc e tal, né? Então é preocupante, né, que por um lado, se eu necessito de autonomia, né, liberdade para criação, boas relações humanas é importante, por outro lado, um excesso de metas, né, e um excesso de liberdade também não faz bem no ambiente de trabalho, porque eu também não sei como é que eu tenho que agir, eu não tenho parâmetros. Então, são aspectos bem interessantes. Inclusive, existe um pesquisador na área da psicologia social do trabalho que ele fala do problema... Você vê, entramos agora numa questão assim, e o problema é a ansiedade. Ele diz assim, nós também podemos ter problema com a falta de ansiedade, que acho que explica um pouco o que a gente está querendo dizer desses jovens, assim, que... Né?
Não tem comprometimento.
Tem comprometimento, né? Eu acho que eu vou entrar no emprego e o meu empregador tem que pagar um ótimo salário. Eu tenho que ter as melhores condições. Inclusive, existe uma linha aí do direito que fala desses direitos, né? E vai para essa linha. Só que no nível da psicologia social, fala assim, o quanto que o indivíduo acha que aquilo é devido a ele. Ele merece aquilo, mas ele também... Não, o que que ele oferece para merecer aquilo? Então, é uma ausência de ansiedade.
Entendi.
Né? Porque a ansiedade é importante, faz a gente levantar da cama, né? Porque se não tivesse o teu horário lá na escola e nós no trabalho, né, com as nossas obrigações, nós não sairíamos da cama. A ansiedade é importante, um nível de ansiedade, ela é saudável, né? Porque toca o despertador, né? Tem que levantar, né? O problema, então, é aí, eu entro nesse processo, nessa ausência de ansiedade. Acho que tudo tem que ser devido a mim, né? E aí, isso também acaba sendo problemático, principalmente na área do trabalho.
Sobre isso, eu tinha uma amiga que falava que as nossas relações são justamente como um nó, né? Se você apertar demais, sufoca e mata. Mas, se fica frouxo demais, se escapa, se solta e se vai, né? Perde mesmo ali o sentido, fica solto demais. E eu acho que vai muito de encontro com isso que você estava falando. E eu acho que também se encaixa na própria questão da alimentação, né, doutora Ana? Da mesma forma, se eu pego ali, como a gente tinha falado, aquela alimentação de uma forma como um nó mega restrito ali, que eu aperto demais, também. Da mesma forma que se fica muito solto, eu acho que volta para aquilo que a gente sempre vem comentando nos episódios da bendita questão do equilíbrio, né? Uma dosezinha de determinadas coisas, ok. O problema é quando a gente vai naquela polarização, né? Tá num extremo ou cai para o outro extremo.
Perde controle, né?
Exato.
Eu queria tocar num assunto que talvez seja um dos ativos mais importantes que a gente tem na vida, que é a questão do tempo, né? E para a questão alimentar, doutora Ana, assim como você dedicar o tempo à atividade física, às relações familiares, né? Vamos falar especificamente da alimentação, né? O tempo da alimentação. A gente sempre escuta isso dos nutricionistas, dos endócrinos, dos gastros, né? A importância de você comer a salada antes, né? Para a questão das fibras, né? Para você forrar o teu estômago, inclusive para melhorar o processo digestivo. Dá umas dicas para a gente, oriente a gente em relação a essa questão do tempo, né? Da mastigação, da importância disso, porque é interessante que antigamente...
Não ser ansioso.
mas talvez algumas dicas, né, de como controlar isso, porque a gente vem de uma geração onde a família... Eu sou tenho ascendência italiana, então, uhum, aquela avó, bisavó que botava um monte de comida e você gastava tempo, apesar de ser uma grande quantidade, antigamente você sentava numa mesa, você... Né, hoje não, hoje nem senta na mesa, né, você
cada
almoça
um
tão canto corrido, né? Fala um pouquinho dessa importância
antes
pra
também,
gente.
Só emendando na pergunta, existe, por exemplo, algum alimento que as pessoas que têm maior questão sobre ansiedades, elas deveriam evitar, uma alimentação também que vai ajudar ela a combater, que pode ser generalizada para qualquer um?
Assim, o que daria para evitar é os estimulantes, cafeína, os chás, principalmente ali no horáriozinho próximo a dormir, que vai afetar na melatonina, então o sono daí já era, né? E que nem eu falei no comecinho, dá mais atenção ao ferro, às vitaminas do complexo B, ao zinco, vitamina D, tudo isso pode estar, pode não, vai estar ajudando aos hormônios, né, do bem-estar, evitando as crises de ansiedade, de nervoso. Onde encontrar? E é até no chocolate, né? O magnésio vai encontrar ali no chocolate meio amargo, nos folhosos verdes, no abacate, na banana, vai estar encontrando magnésio. Então, é uma fonte, boa fonte para estar ajudando ali no controle. E a sua pergunta, né, da
falta... Em relação ao tempo, né? Tempo. Que a gente deve dedicar.
A maior reclamação, eu não consigo fazer dieta porque não tenho tempo. Não tenho tempo para preparar, para cozinhar. Hoje em dia tem muitas, né, marmitas fitness por aí que ajuda, né? Mas só que tem um custo, né, disso. E quem não pode, né, tá buscando esse tipo de escape, eu até recomendo uma vez na semana. No domingo, por exemplo, separa lá um tempinho para você organizar as marmitinhas da semana, né? Antes de sair para o trabalho, prepara lá as frutinhas para você estar levando. Porque, realmente, a rotina da gente é um corrido, mas se você não der atenção, você parar ali para organizar, uma coisa ou outra você vai comer, né? E vai para as besteiras.
Bom, eu só gostaria de deixar registrado aqui que, bom, pro pessoal aí que tá nos ouvindo, né, me lasquei, essa botequeira se lascou, porque ansiosa, viciada em café, deu ruim pra mim. Ainda bem que o chocolate meio amargo ainda me salva.
Só pra ajudar ainda mais, mas mesmo, por exemplo, pra cada copo de café, quanto chocolate eu tenho que comer pra compensar?
Isso, vamos, já aproveitando essa parte de tempo, organização, né, justamente, só pra eu já começar a me planejar, porque realmente eu vou ter que tentar uma dosagem aí. Mas justamente, né, doutora Ana, o quanto que às vezes a gente fala da questão do tempo e, ok, não, eu não tenho tempo pra seguir a dieta. Mas no domingo eu tenho 4 horas pra ficar no TikTok, no Instagram, só subindo vídeo.
Mas aí, né, você quer sentar no sofá e comer salgadinho, né?
E aí? Então, mas eu acho que até volta também naquela parte do pensamento. Eu até comentei algo com alguém esses dias sobre isso. Tá, você tá de dieta, só que assim, você tá focando só no que você não pode comer. Mas e o que você pode comer? Quais são as opções que você tem? E a criatividade aí? Você já tentou? Você disse que gosta de cozinhar. Você já tentou, dentro desses alimentos que você pode comer, experimentar outras formas de preparo desse alimento?
Exatamente.
E aí eu comentei esses dias, eu fiz, inclusive, eu postei lá no Instagram, eu fiz o bolo de cenoura com cobertura de chocolate meio amargo. E aí, assim, ele se tornou um bolo funcional. Nem era a ideia, mas eu tava nesse momento aí. E aí eu fui colocando as coisas ali que, assim, que eu sei que a minha nutricionista diz que aí faz bem pra mim. E fazendo trocas, né? Igual, eu sei que pro meu corpo, isso assim, já... Diversos profissionais avaliaram, já é um fato na minha vida, de que igual no meu caso, os alimentos integrais, né? O arroz integral, a farinha integral, é melhor. O meu organismo, ele se adapta melhor. Então, pequenas escolhas ali, né? Que a gente vai fazendo. Tudo bem, você também não precisa comer o bolo inteiro, né? De novo, a questão do equilíbrio. Mas justamente, explorar a criatividade, buscar outros horizontes, né? Tá, eu tô aqui, ó, minha cabecinha aqui, no meu cabresto, só do que eu não posso comer, do que eu tô sendo privado. Mas, cara, por que não tornar não a dieta, mas, né, a reeducação mesmo alimentar algo gostoso, que se adequa à tua realidade, tornar isso um momento de prazer também.
Mais fácil, né?
Eu tô fazendo a dieta, pega ali... Aproveita o tempo, vai cozinhar com o marido, sabe? Traz o marido
junto. É se apaixonar
junto.
Pelo processo, não pensar só no seu corpo final, no emagrecimento, no resultado, né?
É trazer outros reforçadores, associar outros reforçadores àquele tipo de atividade e não deixar eles o único ser o reforço primário, que é a comida em si. Né? Mas são os outros, né? O reforçador social, que é estar com o marido, né? Até de eu conseguir fazer o bolo e dar certo, né? Dizer, olha como eu sou capaz, né? Isso é uma das coisas que é mais auto-reforçador pra gente. A gente fazer alguma coisa e sentir que deu certo, que eu consegui, que eu fiz, eu fui capaz. Né? Isso é auto-realizador, né? E eu acho que ajuda a lidar com a ansiedade.
É, até por outro lado desse processo também. Se caso você queimar a panela também, se você começa a entender também que as coisas não são, não dão certo sempre na vida, não, você tem que olhar para esse ponto de vista também.
Sim. Mas depois você vai ter história para contar.
Exato.
Né?
É isso mesmo.
Exato. Já pra gente partindo, infelizmente, pro final, né? Eu queria colocar duas questões, uma mais específica para a doutora Ana, em relação. A gente sabe que os alimentos ultraprocessados, eles não têm um efeito muito positivo no organismo, né? Com relação a transgênicos, produtos derivados de produtos que têm modificação genética, existem estudos, é comprovado que eles tenham um efeito pior, ou a gente ainda fica na questão do ultraprocessado, a parte genética ainda não... Você indicaria, sem problema hoje, com os estudos que existem, se consumir milho transgênico, soja transgênica, ou já existem evidências disso causa? Pelo fato de terem sido manipulado, existe um efeito negativo?
Sim, é que já tem alguns estudos que existe, sim, essa relação. E que...
não, a gente deve fugir realmente disso.
Sim.
Né? Não devemos.
Acredito que ainda é a melhor escolha.
Até porque acredito que também hoje o transgênico, ele basicamente está nos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que a gente naturalmente já tem que fugir.
Sim,
né?
É.
E com relação a esses 2 anos de pandemia da Covid, né? Na sua clínica, na sua relação... dentro dos atendimentos, qual foi o cenário que você identificou? Houve melhoras, pioras nos comportamentos, até em relação aos atendimentos, né, online, que eu acredito que se tornaram um hábito, isso, de certa forma, ajudou, piorou? Como é que você vê todo esse cenário? E a mesma pergunta vai para a Márcia também.
Olha, eu não posso reclamar porque, infelizmente, né, Covid veio à tona, né, ansiedade... E o aumento de peso pegou geral a galera. Então, de uma certa forma, para mim foi bom, porque todo mundo buscou ajuda, né? Mas, com certeza, a pandemia veio, assim, com a tona, né? Em cima da ansiedade, da compulsão.
Agravou.
Agravou muito.
Posso só fazer um comentário sobre o pessoal que está lá no chat aqui da nossa transmissão. Obrigada aí pelos comentários de vocês, obrigada aí pela interação. E aí, como o Léo falou, né, a gente já está se encaminhando aí para o final. O César Neves, ele tinha colocado uma pergunta. Eu até acho que durante o episódio a gente comentou bem sobre isso, mas aí caso vocês queiram só complementar alguma coisa, ele coloca, né, isso da ansiedade tem relação com autossabotagem? Seria como uma tentativa de defesa do cérebro pelo medo da ansiedade? E aí?
Não sei se seria um medo da ansiedade, mas é a tentativa de evitar. Porque é toda uma energia que você gasta para evitar aquilo ali. Então, você manipula o seu próprio pensamento e aí, de repente, quando a pessoa toma consciência, fala assim, olha o que, que eu fiz comigo. Né? Olha o que, que eu fiz. Então, a partir... Eu fui conduzida por esse tipo de pensamento. Quem é que pensou? Fui eu. Né? Fui eu que arranjei. Né? E eu fiz que escolha? Fiz uma escolha muito ruim. Eu peguei o ônibus errado. Porque eu queria cortar caminho e entrei no ônibus do sofrimento. Então, gente, desce do ônibus, não pega esse ônibus. Né? Pensa no que você quer enquanto sua vida, quais são o que é significativo e importante para vocês. Né? Abandone essa luta em glória, né, que você colocou, né, e é uma luta em glória, não dá certo, né, e segue, né, tenha coragem, né, seja vulnerável, porque a vida está aí, né, e aí eu me lembrei de você trabalha com nutrição esportista, né, e eu até coloquei aqui que eu trouxe, que foi há 2 domingos no Esporte Espetacular, o Scooby, né, que é um surfista, E ele foi, fizeram uma reportagem na Praia de Nazaré, em Portugal, né, o lugar onde tem as ondas gigantes, né? E perguntaram para ele, né, sobre, né, gente, dá quanto, né? Eles calculam o teu tamanho, quanto que é a altura da 29 e pouco metros. Esse rapaz surfou, ele entrou numa... Ele falou, medo eu tenho, né? Mas eu vou lá e surfo, né? Então, eu acho que essa é uma boa frase para a gente seguir de regra, né? Vai lá, né? Vai lá e faz.
Vai com medo, né? Mesmo.
Mesmo, né? Eu tenho uma paciente que disse assim um dia, Márcia, eu precisava falar na hora da reunião, sabe? Ela tinha dificuldade de se expor, colocar as opiniões dela. Uma menina inteligente, uma moça inteligente e tal. E ela ia pôr o dedo na ferida lá no trabalho com a chefia. Mas ela tinha que falar, né? Senão também depois iam cobrar ela de que ela não tinha falado. Falou assim, coloquei o medo sentado do meu lado, assim. Falei, fica aí. Aí falou. E falou. Né? Então, é para a gente ver que o controle não é o ônibus que eu tenho que entrar. Né? Eu tenho que pegar o outro ônibus, que é o quê? Aceitar. Né? É, isso aqui é meu, é minha subjetividade. É o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo. Isso tem a ver com uma história, tem a ver com um contexto. Né? E eu posso mudar isso. Esse meu modo de ver, de encarar, de pensar, sentir o mundo, né? Se eu tô triste, né, isso tá me dando alguma informação.
Mas essa, né, pergunta que a Bruna fez aí da autossabotagem, eu diria que às vezes sim tem a ver. Porque quantas vezes a pessoa vai no consultório, antes de começar, já fala, ah, mas eu não consigo porque eu sou ansiosa. É a história do diagnóstico, né? A pessoa já se esconde naquilo.
Uhum. Ou então, né, ah, eu não consigo porque a minha mãe faz bolo, a minha mãe é doceira, o papagaio da vizinha, no... e vai, né, e a gente vai. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje, vocês fazem aí as finalizações de vocês e eu fico por último para fechar, que eu quero fechar com uma frase hoje também. Comecei com uma frase e quero fechar com outra, pode ser?
Pode ser.
É, eu acho que hoje a gente falou bastante sobre ansiedade e a gente, que nem no episódio passado, a gente comentou que a gente viu que a gente é um pouquinho nerd, todo mundo é um pouquinho nerd, a gente acabou tendo uma noção que todo mundo é ansioso.
Exato.
Então, eu acho que é basicamente isso. Infelizmente, a gente tem que conviver e acabar aceitando isso. E a partir desse ponto, a gente buscar tratamento, buscar formas da gente se conhecer também e da gente solucionar nossos problemas. Acho que é basicamente isso, essa lição que a gente tirou do episódio de hoje.
Perfeito. Primeiro, quero agradecer a presença da doutora Ana, da doutora Márcia. Eu saí transformado, realmente. E todas as questões que vocês colocaram tocam a gente, faz a gente parar para refletir. Isso é muito importante. A gente tem que, de fato, mudar a rotina, mudar hábitos, né? Se a gente não usar o tempo da gente com a nossa saúde física e mental, a gente vai usar com o quê? Né? Esse é o verdadeiro sentido, né? A rede social, a imagem, né? A ilusão de que a gente vive sempre feliz, como vocês colocaram, ela não me leva para um lugar melhor, né? Então, acho que é uma reflexão importante. Agradecer a presença de vocês, né? Espero que voltem em outros momentos, porque assunto tem, né? Eu tinha um monte de pergunta aqui, doutora Ana, doutora Márcia, mas conforme o assunto vai, a gente vai na onda, não consegue explorar tudo, né? Então, mais uma vez, obrigado. Estejam aqui conosco novamente, assim possível. E é isso aí.
Isso. Doutora Ana, gostaria de fazer alguma consideração final?
Deixar suas redes sociais aí também, isso, seus contatos.
Aproveita, faz aí o teu marketing de milhões, compreende com a galera.
Eu quero agradecer, né, de estar aqui hoje falando um pouquinho desse tema que toma conta da vida de todo mundo hoje em dia, né? E dizer para todo mundo se cuidar, né? Sempre se pôr em primeiro lugar, né? Se conhecer, porque como a gente falou, ansiedade a gente tem, não tem como fugir, como escapar. Mas é se conhecer, ver aqui, o que te tira do eixo, como que você vai lidar com aquilo, né? E, logicamente, se alimentar bem, não esquecer de comer bem, de se cuidar, de se planejar, buscar sempre o seu melhor e me seguir nas redes. Meu Insta é @nutri_AnaCarolineGG e eu sempre busco postar dicas, animar, a não desistir de buscar sempre sua melhor versão. Eu sempre gosto de trabalhar nisso, buscar a melhor versão. Porque não é se comparar com a blogueira, a fitness, aquilo, não. É sempre buscar, eu sempre busco melhorar o meu melhor corpo, a Bruna tem o melhor dela, então é sempre buscar o seu melhor.
Legal. Você, doutora...
Marcia. Eu faço Marcia. Minhas...
Eu ia parar no doutor. Você, doutora Marcia.
Eu faço minhas palavras da Ana, eu acho que o que a Ana colocou, né? Só complementaria com a frase que eu já que você vai terminar com uma frase, né? Com a frase do Reis, eu acho muito significativa, né? Saia da sua mente e entre na sua vida, né? Uhum. Tem tanta coisa para a gente viver, né? E é o que a gente observa e quer levar os nossos pacientes a viver a sua vida, ter uma vida plena, satisfatória, né? Como a doutora colocou, a Ana colocou, né? De acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua versão, né? Aproveitando o que há de melhor. Bacana. E agradecer vocês pelo convite, que eu adorei.
Que bom.
Hesitei um pouco, né, Léo, para aceitar, mas foi muito bom, adorei.
Foi muito bom, maravilhoso.
Que bom. Eu reforço aí as palavras do Léo, muito obrigada por cada uma de vocês que se disponibilizaram a estar aqui com a gente hoje. Obrigada para a galera aí também que nos acompanha, que ficou com a gente aqui até agora, mais uma vez muito obrigada. Vou só reforçar aí o lembrete, siga a gente nas redes sociais, nos acompanhem, né? Siga aí a doutora Márcia, a doutora Ana, a gente vai tentar deixar aqui na descrição o @ para vocês seguirem bem tranquilinho. Sigam a gente também, né, por favor. E aí, para fechar, eu acho que vai bem de sintonia aí, realmente, com o que a doutora Márcia acabou de falar. É uma frase que eu ouvi hoje no curso e eu acho que ela vai muito de encontro com tudo isso que a gente falou. É da Lígia Fagundes Telles, né, uma grande escritora aí, brasileira, e ela diz o seguinte: já que é preciso aceitar a vida, que seja, então, corajosamente. Então, eu encerro o nosso episódio de hoje justamente dizendo isso para vocês, né? Desejo a cada um aí que vocês tenham coragem para mudar o que vocês podem e devem mudar, o que está no controle de vocês, e o que não está no controle de vocês, controlado está. Então, a gente entra no famoso aceita que dói menos, tá bom? Valeu! E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.